Uma relação de família. As Escrituras revelam Deus em termos de uma relação de família. Deus, Pai e de Jesus, o Filho, são conjuntamente a família de Deus. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Cerca de um terço do Novo Testamento consiste em citações e alusões óbvias ao Antigo Testamento. Essas referências não são casuais ou acidentais. Cada uma contém significado para nós e tem uma razão de estar lá. Algumas dessas mais notáveis esclarecedoras referências que nos ajudam a compreender a Deus encontram-se no livro de Hebreus e Atos. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, o apóstolo Pedro cita passagens dos Salmos para ilustrar o impressionante significado da ressurreição e da missão messiânica de Jesus. O autor do livro de Hebreus faz o mesmo nos capítulos 1 e 2 desta epístola. Essas passagens-chave em Salmos contêm o testemunho seguro do Pai relativo a seu Filho, Jesus de Nazaré. Nela vemos que Deus Pai testificou antecipadamente sobre o espantoso futuro papel do Verbo. O autor de Hebreus cita o Salmo 2, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus capítulo 1, versículo 5, compara Salmo capítulo 2, versículo 7, 1 Crônicas capítulo 17, versículo 13. Este foi o destino profético do Verbo. O Salmo capítulo 45, versículo 6, também mostra o pai testemunhando sobre o filho, como explica a citação de Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Muitos, ao ler este capítulo de Hebreus, passam por cima desse versículo, deixando de perceber a sua enorme importância. O Pai chama o seu Filho, Jesus Cristo, de Deus. Cristo não é apenas o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é um membro da família de Deus. As Escrituras revelam Deus em termos de uma relação de família. Deus Pai e Jesus, o Filho, formam em conjunto a família de Deus. Anteriormente vimos em João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, como a glória do unigênito do Pai. A palavra grega monogenes, traduzida por unigênito, neste versículo e no versículo 18, confirma a relação entre Deus Pai e aquele que se tornou Jesus Cristo. O escritor Spyros Zodiates, autor de vários livros sobre a língua grega usada na Bíblia, diz: a palavra monogenes, na verdade, é uma palavra composta pelo advérbio monos, sozinho, e o substantivo genos, raça, descendência, família. E aqui nos é dito que aquele que veio revelar Deus, Jesus Cristo, é da mesma família, descendência e raça de Deus. Há evidência de sobra nas Escrituras mostrando que o Deus Supremo é uma família. Cristo era Deus, uma defesa da divindade de Cristo. 1998, página 21. Quem foi o Senhor de Davi? Nesta conjuntura, devemos considerar que o rei Davi de Israel, que escreveu muitos dos salmos, incluindo provavelmente o Salmo 2, citado acima, também era um profeta. Atos, capítulo 2, versículo 30. Deus lhe deu incríveis discernimentos sobre a natureza de Deus e seu governo sobre toda a criação. Davi é chamado de o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. Capítulo 2 de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Ele foi um homem verdadeiramente inspirado pelo Espírito de Deus. Ele disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Versículo 2. O Criador revelou muitas verdades por intermédio de Davi e fez com que as suas palavras fossem preservadas nas Sagradas Escrituras, principalmente em muitos dos Salmos, mas também nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Num dos Salmos, especificamente identificado como tendo sido escrito por Davi, nos é dito: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo, capítulo 110, versículo 1. Diz o novo comentário bíblico revisado sob uma referência a Jesus como nosso Senhor em Hebreus, capítulo 7, versículo 14. Observe a destacada descrição de Jesus como nosso Senhor. Aqui há uma correspondência ao pensamento de Salmos 110, versículo 1, no qual Davi o trata por meu Senhor. 1970, página 1203. Neste notável salmo, o pai fala para o filho em visão profética: disse o Senhor ao Senhor de Davi, Senhor. Cerca de 1000 anos depois, o próprio Jesus deixou embaraçados os líderes religiosos de seus dias com esta passagem. Eles entenderam que o Senhor imediato de Davi aqui era o Messias da profecia, o Cristo, um rei preeminente, descendente de Davi e governando como representante de Deus. Mas por que o descendente de Davi seria o seu Senhor? Observe a conversa. Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46. Normalmente, um pai ancestral teria uma posição de senhor sobre seus descendentes, não ao contrário. E faz sentido quando percebemos que aquele que nasceria como descendente de Davi já era existente como o divino Senhor de Davi e ele mesmo estava sujeito a Deus Pai. O apóstolo Pedro confirma a identidade desses dois seres, porque Davi não subiu aos céus, ele foi enterrado após sua morte e ainda aguarda a ressurreição. Mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Atos capítulo 2, versículos 34 e 35. Lembre-se desta regra importante para compreender a Bíblia. Verifique o contexto. O versículo 36 identifica estes dois seres. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Isto está maravilhosamente claro. Estas passagens em Salmo 110, em Atos 2, falam profeticamente sobre os dois membros da família divina, o Pai e o Filho. Um reino governante. Há outro livro do Antigo Testamento que, da mesma forma, confirma a existência de dois seres divinos. É o livro de Daniel. O profeta Daniel, um homem muitíssimo querido por Deus, nos provê um revelador exame do reino celestial. Ainda que Deus seja um espírito, João capítulo 4, versículo 24, pelo que é normalmente invisível aos olhos humanos, Colossenses capítulo 1, versículo 15, foi permitido ao profeta ver esses dois seres em sua mente. Tal como o apóstolo João, séculos mais tarde, assim Daniel teve uma visão dos acontecimentos no reino espiritual. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça com uma limpa lã. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel registra uma descrição impressionante do Pai, exatamente como mais tarde Jesus revelou Deus Pai, enquanto um ser espiritual, todavia tendo forma e aspecto. João capítulo 5, versículo 37. Daniel também viu uma grande e fiel hoste angelical servindo constantemente o Pai. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Daniel capítulo 7, versículo 10. Os anjos também são seres espirituais. Hebreus capítulo 1, versículo 7. No entanto, também são representados com forma e aspecto. Mais tarde veremos mais seres espirituais tendo forma corporal. Daniel continua: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, versículo 13, uma vez e outra. No Novo Testamento, Jesus, ele mesmo se diz, o Filho do Homem. Tal como em Hebreus capítulo 1, versículo 8, Jesus é descrito em Daniel como possuidor de um reino. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel capítulo 7, versículo 14. No Novo Testamento, Revelações capítulo 20, versículos 4 e 6, retrata o milênio, os primeiros 1000 anos do governo utópico de Cristo e dos seus santos. Daniel também descreve o reino de Deus, o seu domínio, é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Daniel, capítulo 7, versículo 14. O justo reino de Cristo continuará muito além da fronteira do milênio. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz que ele durará para sempre. Na verdade, por fim, o reino de Deus denota um nível de existência a qual os seres humanos podem ascender através de uma transformação de carne e espírito. Comparar João capítulo 3, versículos 3 e 8, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51. Esta transformação implica em tornar-se membro glorificado da família de Deus. Assim, a família de Deus também é a família reinante de Deus, o reino de Deus.